Vamos dar início à unidade 4 do curso de Economia Brasileira no bacharelado em Administração Pública, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. A aula de hoje, ela versa sobre a inserção externa da economia brasileira, né? Ou seja, as relações que o Brasil mantém com a economia mundial. Sabemos, como explicado nas várias aulas anteriores, de que a economia brasileira, no seu processo de desenvolvimento, ela mantém relações com o exterior, não só no sentido produtivo, através do processo de substituição de importações, ou seja, empresas multinacionais adentram o país e produzem, né, e fabricam produtos e prestam serviços internamente no país, né, como também as relações externas, elas são pautadas pela venda de produtos e prestação de serviço de empresas nacionais e multinacionais com o exterior. Então, no âmbito produtivo, né, substituição de importações, e no âmbito comercial, né, com exportações de mercadorias, bem como importações de mercadorias, né. Por outro lado, há também uma inserção externa por conta dos empréstimos tomados, né, junto à comunidade financeira internacional. O Brasil, enquanto país, ele não possui uma estrutura robusta, né, de sistema de financiamento interno para possibilitar os investimentos e os consumos tanto dos trabalhadores como dos empresários domesticamente. Então, há necessidade sempre de recorrer a empréstimos externos junto a bancos oficiais, a bancos privados, né, as instituições multilaterais, no sentido de construir condições de desenvolvimento. Então, historicamente, o Brasil é um país, sobretudo a partir da década de 50, no século passado, ele fortemente dá passos, né, significativos em direção à sua internacionalização da economia, né? Um ponto importante dentro desse processo de inserção externa refere-se à dívida externa, né? A dívida externa. A dívida externa, ela, no Brasil, assume particular destaque, né, sobretudo a partir de 1964, né, cujo crescimento significativo em alguns anos desse período deveu-se à tomada de recurso externo para a promoção de investimentos, tanto de empresas privadas como de empresas estatais. A dívida externa, ela vai dar um salto significativo nos anos 80, anos, né, que vão ser considerados pertencentes à década perdida e com característica da crise da dívida, né? Os anos 80, em particular, são anos de uma crise financeira mundial que exigiu do Fundo Monetário Internacional, FMI, intervenções em países, né, no sentido de conceder empréstimos para fechar o balanço de pagamento. Porém, a concessão dos empréstimos para fechar o balanço de pagamento, essa concessão era condicionada a ajustes econômicos que o país necessariamente tinha que executar, né, no controle da inflação, no controle do déficit público, né, nesses termos. E também, no caso nacional, os anos 80 vai mostrar que grande parte da dívida era estatal, né, era estatal. Então, a estatização da dívida acompanhou esse processo ao longo da década de 80, porque o setor privado, ele foi desendividando ao longo desse período e transferindo para o Estado parte desses ônus desse processo, né? E o Estado vai, em grande monta, frente à crise do balanço de pagamento, usar as empresas estatais para tomar recursos no mercado internacional. Mas o exemplo que eu trago nesse momento da relação dívida externa e Fundo Monetário Internacional é o período entre 1983 e 85, como expresso na lâmina. Nós mandamos, né, o país, Brasil, 8 cartas de intenções ao Fundo Monetário. Então, um período extremamente curto para uma quantidade significativo de cartas de intenções. Então, nessas cartas de intenções, o país promete fazer tanto de ajuste inflacionário, tanto de ajuste do déficit público, né, para continuar recebendo os recursos. Né. Então, nesse sentido, quer dizer, olhar a inserção externa, no caso nacional, também tem que ser visto pela perspectiva de entendimento da dívida externa. A dívida externa, nos anos 80, colocou o Brasil como um dos maiores devedores do mundo. Né? A dívida externa, nos anos 2000, coloca o Brasil não mais nesse quadro, né, mas numa situação extremamente favorável, ao ponto de hoje o volume de reservas internacionais que nós temos ser suficiente, ou melhor dizendo, ser mais do que suficiente para pagar a dívida externa, caso o Brasil desejasse fazer esta ação. Né? O ponto seguinte tá relacionado com o entendimento do balanço de pagamento, né, da vulnerabilidade que o balanço de pagamento pode expressar numa economia. Nós sabemos que um país ele transaciona, né, bens e serviços e recursos com o exterior. O balanço de pagamento faz um registro sistemático dessas transações. Né? E, consequentemente, o país, se ele tem superávit, ele coloca o resultado desse superávit nas reservas. Mas se o país tem déficit a cada ano no seu balanço de pagamento, ele tem vulnerabilidade, ele é obrigado a tomar recursos no exterior para fazer frente aos seus compromissos expressos no balanço de pagamento. Porque assim como o balanço patrimonial de uma empresa, que fecha-se todo ano, prejuízo ou lucro, né? O balanço de pagamento também tem que ser fechado anualmente, mostrando o país a sua situação em termos de maior ou menor vulnerabilidade, né? Ou maior ou menor superávites que possibilitam aumentar ou diminuir a conta de reservas internacionais. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a vulnerabilidade é entendida como a necessidade de ter que fechar o balanço de pagamento. Né? Então, quanto maior a quantidade de recursos para fechar o balanço de pagamento, maior a vulnerabilidade, claro, do país. Então, mas como que se mede essa vulnerabilidade? Né? Então, eu coloco na lâmina, né, que a expressão dessa vulnerabilidade é vista pelo déficit de transações correntes. Né? O balanço de pagamento, como vocês viram no curso de Introdução à Economia, ele apresenta várias contas, né? E o resultado da conta da balança comercial, balança de serviço, balança de rendas e transferências unilaterais, esse resultado, se negativo, ele apresenta um déficit em transações correntes. Esse déficit em transações correntes, ele vai ter que ser compensado pela conta de capital. Mas o que é a conta de capital? Então, como colocado na lâmina, a conta de capital é o registro de recursos nas formas de empréstimos. Investimentos diretos, vindo de empresas multinacionais estabelecendo fábricas aqui, ou comprando empresas estatais ou privadas, né? Como também investimentos em carteiras, em ações, em portfólios de créditos, né? Derivativos e demais investimentos. Então, o déficit em transações correntes, ele necessariamente tem que ser compensado com a conta de capital. Né? Então, o balanço de pagamento ele vai registrar esse grau maior ou menor de vulnerabilidade de um país. Né? Porém, o país ele precisa estabelecer uma estratégia para sua inserção externa. O país tem por obrigação definir que tipo de estratégia ele deseja, né, ao longo dos anos seguintes, ter em relação à economia mundial. Deseja o país ter uma inserção ativa ou deseja o país ter uma inserção passiva, né? E a inserção ela depende, né, de um projeto, de um estabelecimento, de um plano nacional de desenvolvimento. Então, como observa Celso Furtado na lâmina que eu trouxe para vocês, assim colocado, a luta contra o subdesenvolvimento é um processo de construção de estruturas, portanto, implica na existência de uma vontade política orientada por um projeto. Então, um projeto de nação, né, acordado entre os segmentos da sociedade, empresários, trabalhadores e outros segmentos da sociedade civil, né, classe política também, que define que tipo de inserção o país terá ou tem como objeto ter, né, nas relações internacionais. Por isso que é importante ter sempre presente, né, no âmbito da economia e sua relação com a sociedade, é de que o país precisa se modernizar para construir cada vez mais riquezas. Porém, essa construção ela tem que ser orientada para uma sociedade cada vez mais justa, né, incorporando pessoas no mercado de trabalho, incorporando as pessoas no mercado consumidor, orientada para uma diminuição da desigualdade de renda, né, no sentido de que o país venha ser considerado de grande relevância no contexto internacional. Com isso, nós concluímos essa última unidade. Solicito que vocês adentrem a apostila, façam as atividades, os exercícios solicitados e, em caso de dúvida, né, procurem os tutores, que eles são aptos, né, para auxiliá-los no processo de aprendizagem.